noite a todos, boa noite a todas, comunidade do Douradilho, a todos que estão nos assistindo através do Facebook da Câmara Municipal, colegas vereadores, colegas vereadoras, os funcionários desta casa, os servidores da administração pública, secretário da Fazenda, Wilton Terres, assessora jurídica Patrícia Correia, fiscal tributário Antônio Augusto de Oliveira e Lidson Cancela, que é o responsável pela Gauss, que é geólogo. No cumprimento dos desígnios dessa comissão de infraestrutura, saúde e meio ambiente, na qualidade de presidente, composta também pelos vereadores, vereador Everton Antunes e vereadora Kátia Olicheski Feijó, que fazem parte também desta comissão, encaminhamos para a presidenta dessa casa, o pedido de realização de uma audiência pública para discussão do referido PL que altera a delimitação do perímetro urbano do segundo distrito do Douradilho, em observância ao artigo 43, 1 e 2 da Lei Federal 10.257 de 2001 do Estatuto das Cidades. Gostaria, primeiramente, antes de iniciarmos, passar o rito de como vai funcionar a nossa audiência pública para a gente ser objetivo, principalmente na questão da pauta que vai estar em discussão, que é o PL 021 de 2022. Primeiramente, a gente vai passar a apresentação do governo municipal do projeto, através do senhor geólogo Lidson Cancela, que vai apresentar o projeto tanto para a comunidade, tanto para nós vereadores. Durante a apresentação do projeto, os presentes que quiserem fazer uso de fala, perguntas e questionamentos, peçam para nossa assessora parlamentar, a Silmara, para fazer a sua inscrição. Após a apresentação da Gauss, vai ser encerrada o período de inscrição. Então, enquanto estiver apresentando o projeto, todos podem se inscreverem para fazer perguntas e questionamentos. Após ser esgotada todas as inscrições e todas as falas, cada vereador que quiser vai ter 3 minutos de fala. Encerrando a fala dos vereadores, a gente dá por encerrada a audiência pública. Lembrando, para quem está nos assistindo e para quem está presente, essa é uma audiência pública. Ninguém está aqui para votar o projeto. Nós estamos, como vocês, escutando o governo que vai apresentar o projeto para todos nós. Depois a votação é lá na próxima sessão ordinária, tá? Então, de forma bem dinâmica, a gente precisa que a gente acredita, a comissão, esta casa, que o diálogo é o melhor caminho. Então, desta forma que a gente inicia essa sessão, essa audiência pública, perdão, e já passo a palavra para o senhor Lidson Cancela para fazer a apresentação. E já está à disposição as inscrições de falas. Só, por gentileza, pega o microfone, senão o pessoal que está nos assistindo na rede social não.
Alô? Opa. Agora sim, certo. Então, Estamos aqui para apresentar o projeto de recadastramento imobiliário, cadastramento imobiliário, né? E com ênfase nesse momento na parte da expansão urbana da região do Douradinho, né? Então, vou fazer uma apresentação que eu procurei deixar ela simples e palatável para os senhores, mas depois a gente está aberto para as determinadas dúvidas, né? Para a gente esclarecer bem isso aí, tudo que for necessário for. Então, eu vou ter uma pequena apresentação de alguns slides aí, depois vou abrir o mapeamento em si que nós temos ali, para mostrar como foi feito a questão do mapeamento, que vai ser o subsídio inicial para a composição da ampliação do perímetro urbano da cidade, conforme vem discutindo, né? Então, eu sou geógrafo, sócio da empresa, responsável técnico também, né? Somos dois sócios na empresa, um engenheiro cartógrafo e eu, né? Nós dois já estivemos aqui bastante, tivemos uma série de reuniões com o pessoal da prefeitura, então, estamos bem ambientados na barra já. Né? Então, qual é a importância de um projeto de cadastramento, recadastramento, né? E geoprocessamento? Né? Então, a cidade passa a ter uma cartografia precisa, né? Subsídios básicos para todo tipo de projeto. Né? Um prefeito em Brasília com projetos sólidos tem muito mais recepção, consegue muito mais coisas com coisas objetivas, com caixas de rua determinada, com metragem, com grandezas. Né? E o que a gente percebe nas diversas prefeituras que a gente trabalhou, maiores ou menores até, é que existe muito material, muito mapeamento, mas tudo absolutamente disperso, de várias origens, e muita coisa tem papel ainda. Né? Então, a gente está agora centralizando o mapeamento do município. Né? O que existe de mapeamento está sendo digitalizado na empresa, vocês vão ver mais na frente, e a empresa vai ter um servidor de mapas onde tudo vai ficar hospedável e acessível também. Né? Nós temos um módulo do sistema que vai ser acessível para as pessoas poderem consultar o mapeamento que existe. Né? Com isso, análises consistentes e objetivas. Né? Uma coisa que facilita muito são os processos de regularização fundiária, que não é o escopo do projeto ainda, mas é em suma, é uma base muito sólida para daí para frente a prefeitura seguir na questão da regularização fundiária, o que é muito importante. Né? Definição de uma numeração predial consistente, como em todo lugar que a gente encontra, o raio do número da Corsão, do número da CE, o número da SU, e é uma confusão na questão de entregas e tal, isso representa uma dificuldade muito grande. Né? Então a empresa vai fazer uma organização da numeração predial e é muito importante que a comunidade adote a numeração oficial, né? Para que a coisa vá ser mais fácil. Hoje, com as entregas de e-commerce e navegação de Google, é muito importante que a numeração predial seja consistente. Né? O Google passa a acertar mais quando a própria prefeitura cria a numeração predial e nome de rua também, né? De uma maneira consistente. Então, como eu falei, é a organização da nomenclatura das ruas. Né? Acontece que muito loteamento dão entrada na prefeitura como rua A, B ou C, e isso vai se repetindo ao longo da cidade e vira um horror para planejamento e para tributação depois. Então, a nomenclatura das ruas é uma coisa muito importante. Transparência na gestão pública, o bairro tal tem tantos metros quadrados de ruas, de vias, né? Caixa de rua num padrão, num gabarito, fulano invadiu, não invadiu. Planejamento urbano bem transparente. Né? O cadastro multifinalitário, com várias aplicações. Os senhores vão perceber depois, quando eu mostrar as imagens, que tem muitos usos que outras secretarias poderiam fazer, não só a fazenda. Saúde, habitação, né? Planejamento, meio ambiente. Né? Eu cito algumas prefeituras clientes nossas, por exemplo, a prefeitura de Estrela, quem solicita atualização de mapeamento na prefeitura, por primeiro, é o meio ambiente, que utiliza os insumos para fazer toda a gestão da política ambiental do município, com base no mapeamento oficial, registrado no CREA, com tudo certinho dentro da lei. Né? Tem muitas ações que estão. Primeira coisa, quando bate numa ação, o mapeamento feito pelo Google, o pessoal já consegue descartar, porque não tem fim de uso profissional, então juridicamente fica um pouco mais frágil. Né? Então, aqui a gente está com tudo certinho de começo a fim. Né? O projeto registrado no CREA, com os responsáveis, com o RT, tudo certinho. Né? Então, a abrangência do projeto. Né? Então, as primeiras fases do projeto, nós tomamos imagens aéreas, né? Fizemos a complementação do mapeamento urbano. Fizemos a identificação das áreas edificadas, uma pequena atualização da planta de valores, e com isso compomos um sistema de informação geográfica. Né? Aqui faltou colocar imagens aéreas e também imagens de superfície. Nós temos tanto as imagens que fizemos com o avião de cima, quanto com fotografia embarcada num veículo que fizemos toda a cidade. Tiramos 30 e poucas mil fotos das ruas da cidade, que vocês vão ver mais para frente também. Né? Então, essa é uma ferramenta de uma prefeitura qualquer, que é a nossa cliente, a Rua do Meio, né? Onde esse é a parte do sistema que é para os gestores. Isso aqui não é a ferramenta para o pessoal de engenharia. Naturalmente, o pessoal de engenharia vai ter uma ferramenta mais sofisticada para fazer as análises em si. Mas para visualização, é um sistema online, que pode ser acessível de qualquer computador conectado à internet ou intranet, com meia dúzia de botõezinhos para ser simples mesmo. Essa é a parte de popularizar e gerar transparência, né? Então, aí vai ter uma árvore de usuários e senhas que a prefeitura vai disponibilizar, e aí vai ser uma decisão de quem vai ter acesso ao quê, né? Secretarias e tal, para deixar uma coisa bem ampla e os mapas publicados de maneira oficial e transparente, né? Então, aqui a gente começa com a parte do recadastramento imobiliário, né? Pegamos os dados existentes, uma base cadastral atualizada e conferimos com o que já existia na prefeitura sobre as fotos atuais, né? Por isso a gente consegue ter um mapeamento atualizado e consistente. Né? Também é a mesma coisa, né? Então, as principais atividades, como citei, solicitação de autorização do Ministério da Defesa para o voo aerofotogramétrico. Tá? A gente está numa resolução de mapeamento, de imagem, que a nossa aeronave tem que ser homologada, e o Ministério da Defesa autoriza todos os processos de voo também. Então, a gente pediu autorização para Brasília, foi para Brasília o documento, mandamos contrato, ART, tudo foi para Brasília. O Ministério da Defesa levou um tempinho e autorizou. Então, nós estamos autorizados a usar o espaço aéreo da Barra para fazer o imagiamento dentro de uma janela de tempo. Então, estava tudo articulado, ANAC, Ministério da Defesa, tudo certinho para a gente fazer, né? Então, são os passos, os ritos que a gente cumpriu certinho para ter um produto juridicamente que para em pé, né? Juridicamente confiável que a gente consegue fazer, né? Aí o nosso pessoal de desenho também vem bastante para a Barra, conseguimos pegar bastante informações de loteamentos pré-existentes, né, das BICs. Colocamos sobre as fotos, as fotos que nós tiramos, tanto as espaciais quanto as de superfície, e aí fomos compondo os apontamentos de inclusão de áreas, o que estava fora do cadastro, né? Então essa é a característica de uma aeronave, né? Ela não parece muito grande, mas ela tem 1,60 m, então ela consegue ter uma boa estabilização. Foram feitos vários voos, tanto na sede do município quanto nos distritos, né? Então, o nosso piloto esteve aqui, ficou alguns dias na Barra, veio e voou. Então, a gente conseguiu fazer uma série de voos aí. É só para ilustrar. Não é um drone do Paraguai. Certo? Então, é uma aeronave em operação. Tanto a operação de voo quanto a aeronave é homologada no Ministério da Defesa, né? Que tem muita... Não é aqueles vantezinhos de dronezinho de fotografar casamento, aquelas coisas, não. E o furo é mais embaixo. Né? Então, aqui eu tenho a imagem do Douradilho, né? Do distrito. Naturalmente está mais afastado. Então, esse a gente pegou o polígono que vai ser... Naturalmente, a imagem é um pouco maior do que vai ser o polígono de expansão urbana, né? Isso está em discussão ainda, mas a imagem é um pouquinho maior. Aqui também uma imagem aqui da sede, né? A gente consegue pegar bastante coisa. Né? E aqui a gente aproxima um pouco e pode aproximar mais ainda, né? O distrito. Então, com essa qualidade de imagem, a gente consegue fazer um mapeamento bem sólido, bem sólido. Tá? Vou passar rapidinho, depois eu abro o programa de imagens mesmo aqui, né? São os outros distritos que a gente fez, né? Naturalmente, a gente teve que fazer uma calibração para botar as imagens no padrão do IBGE. A empresa não está aqui para inventar padrões, né? Então a gente está obedecendo também a cartilha de mapeamento do IBGE, então fica tudo encaixando. Amanhã ou depois a Gauss vai embora, Barra do Ribeiro tem o mapeamento no padrão do IBGE, sem invenção nenhuma. Outros que virão poderão fazer novos mapeamentos continuando nas regras brasileiras, né? Então está tudo dentro da legislação. Né? Aí mais umas imagens, a gente consegue pegar uma resolução bem boa, consegue ver tudo de cima, né? Aproximando, afastando, né? Então, esses foram os polígonos que nós fizemos o levantamento, tanto da parte espacial, quanto das fotos também, que agora eu vou mostrar para vocês as fotos que nós fizemos de superfície para ter uma melhor capacidade de interpretação das unidades. Né? Foram milhares de fotos que a gente fez. Né? Então, essa, por exemplo, foi uma foto automática que nós fizemos com uma viatura aqui na cidade. Aqui a gente não precisou de batedor para fazer as fotos, uma cidade tranquila, a gente conseguiu vir o nosso carrinho aí para fazer as fotos. Cada pontinho desse é uma foto que eu, dentro do mapeamento, eu consigo depois girar para um lado e para o outro, né? Isso vai facilitar bastante todas as fiscalizações, pode evitar bastante idas a campos de diversas secretarias, né? Pessoal da dengue, com relação de saúde, mosquito, esse tipo de coisa. Então, muita gente vai poder utilizar essas fotografias, além da superior, esses pontinhos que representam as fotos de superfície, né? Sorteou uma foto na casa qualquer. Então, Então, são as fotos brutas que o sistema toma, né? E depois ele faz a planificação da imagem e a gente tem o aspecto de um cenário 360 montado, né? Seria mais ou menos a tecnologia do Street View, customizada em 2022 para a cidade, né? E atendendo todos os becos da cidade, a gente passou por tudo que foi lugar, fomos e viemos, então toda a cidade está coberta por pontos, né? Então, aqui é um exemplo que a gente pegou também de um outro local, né? Onde a gente consegue trazer o um mapeamento do município sobre uma imagem georreferenciada. Né? Então, a gente consegue ter uma noção bem boa do que acontece e fica uma coisa muito transparente. Né? Se vê tudo de cima, né? Então, aqui a gente está mostrando a questão das inclusões de área, né? Numa região central de uma cidade. Talvez seja a rua do meio, isso aqui mesmo, né? Então a gente percebe que, mesmo na região central da cidade, tem edificações bem grandes, bem organizadas e alheias ao cadastro multifinalitário, né? Então são objetos de inclusão de área, né? Então isso fica bem transparente, bem fácil de ver, tanto para o pessoal de engenharia quanto para o pessoal de balcão, né? Então as inclusões de área, né? Aqui o desenho das plantas, que a gente faz no processo de construção disso, né? A gente pega as bicas das prefeituras, isso aqui foi de Alegrete, se não me engano. Que a gente está mostrando, né? Então aqui e uma coisa bem precisa, né? Vocês percebam que mesmo de cima a gente dá uma perdoada nos beirais, né? Para tentar se aproximar o máximo possível da área correta, já dando um desconto no beiral conforme a característica da edificação, né? Então nessa casa, por exemplo, ele tinha registrado na prefeitura 440 metros quadrados e depois quando a gente foi fazer o mapeamento das inclusões nós encontramos 110 metros quadrados a mais de área edificada, né? Então, representa 25%. Isso numa região central. Nas regiões mais periféricas, isso tende a aumentar bastante, né? É muito importante essa parte. Então, de uma maneira bem científica, a gente consegue fazer a mensuração correta dos aumentos de área de uma maneira transparente, né? A gente consegue fazer, né? Como eu falei, esse é o sistema de visualização online, né? Então vai ficar disponível, acessível à internet. Então tem vários municípios que a gente já fez aí, né? E também tem outras abas ali depois, né? O sistema não está online aqui ainda, então a gente trouxe exemplos de outros municípios, né? Aqui é Estrela, que eu acho que é Veranópolis. Então tem várias prefeituras que está rodando, então onde a gente tem acesso, inclusive, à geração de mapinhas de lote, de uma maneira bem fácil. Naquele sistema de seis botões, a gente consegue fazer o croqui do lote, tá? Não precisa estar indo na engenharia. Tem as informações cadastrais bem transparentes, né? Então tudo acontece. A própria fiscalização pode bater fotografia com celular e carrega no sistema a foto com celular. Isso para outras secretarias também pode acontecer. Então o sistema recebe dados de uma maneira bem tranquila, baseado em Windows, descarrega a foto no computador, sobe para lá e fica registrado no mapeamento, né? Pode ser certidões, uma série de coisas podem ficar armazenadas no servidor, né? Esses mapas vão ficar armazenados num servidor na prefeitura, um computador que a prefeitura está providenciando, vão ser armazenados aqui ou e com backup em nuvem. Nós temos a nossa nuvem própria, então ele vai ficar replicando, né, de um lado para o outro e integrado ao sistema da Dueto também, que vai ficar rodando tranquilo, né? De momento da apresentação, é isso aí, pessoal. Agora eu queria mostrar para os senhores a parte do mapeamento em si. Então, agora sim, eu vou entrar num software de mapeamento e eu vou mostrar como foi feito e como está essa questão, né? Então, aqui é o distrito do Douradilho, nós temos a imagem, aquela que eu citei, e aqui a gente pode zanzar pela imagem para mostrar tudo o que foi feito. Nós temos uma série de camadas de informação aqui, né? E a gente pode. Então, aqui nós temos o raio-x muito fidedigno, né? Da realidade. Eu absolutamente não sei onde ninguém mora aqui, então eu vou sortear qualquer uma aqui para a gente ver. Ó. Então aqui é só eu acertar essa câmerazinha. Aqui, opa. Então aqui a gente tem uma fotografia de superfície, né? Então além da imagem de cima, cada camerazinha daquelas ali representa uma fotografia que o nosso pessoal fez. Então a gente consegue ter uma ideia boa da característica das edificações. Vai aparecer tudo aqui, né? tudo a gente consegue. Então, esse mapeamento de superfície, além do mapeamento de cima feito com avião, ajuda muito, fica muito bom para o pessoal de fiscalização. Até os becos mais para trás e tal, a gente tem uma série de fotografias de tudo. E a gente já fez a interpretação, né, das edificações. Então, ó, pode ver que quando é um puxadinho, muito puxadinho no fundo, a gente já nem mapeou para não ter problema. A gente entende que sejam coisas pequenas para trás e tal, isso aí então já não entrou. Né? Não é aquela coisa feita automaticamente por um sistema que sai tocando tarifação em tudo. Então a gente conseguiu entender que essas partezinhas do fundo não são uma edificação, não são uma casa, não são uma garagem, são um galpãozinho, uma coisa, e isso aí já ficou fora do cadastro. Né? Então, como eu disse, tem o perdão dos beirais, né? Essa questão, né? Ficou bem tranquilo. A gente consegue ver de tudo, tanto por cima quanto pela frente. Né? Teve mapeamento de açudes também e tal, então a gente conseguiu fazer tudo o que precisar. Né? Observa aqui. Um silo, uma caixa d'água, uma coisa também já ficou fora. Também uma casinha, provavelmente uma casinha de criança também aqui, já também ficou fora do mapeamento. Então, a gente já, por ter tomado muito na cabeça o cabelo branco, então a gente já toma uns cuidados a mais, assim, para não ter, evitar problema para as duas partes, né? Então, a parte da empresa também, a gente não está, só quer fazer o mais certo, o mais justo, né? Então, a gente já correu bastante por esse país aí, então a gente já consegue fazer, né? Então a gente consegue mapear, ó, edificações, né? Consegue pegar bastante coisa. Alguma coisinha a mais fica fora, ó, já não caracteriza, né? Então a tendência é que seja uma coisa mais suave. Nessa região aqui é objeto de cadastramento, né? Porque não existia nada no sistema da prefeitura, né? Então é cadastramento mesmo. Eu acho que de minha parte seria, mas isso eu acho que agora começa a parte quente da coisa para a gente conversar e tentar debater alguma coisa, estamos aí. Né?
Obrigado, Lidson Cancela, pela apresentação. Não sei se algum morador já se inscreveu. É, que a apresentação já foi realizada, é isto? Da parte deles já foi feita a apresentação. Agora tem que ver se vai ter alguém inscrito para perguntar questionamentos, que foi o que a gente disse no início da audiência pública. Só vou pedir para usar o microfone, né, e se inscrever, pessoal, porque senão daí a gente vai ficar... Então, para organizar, quem quiser participar, que se inscreva, durante a fala do ex-vereador Valmir Lauksen.
Boa noite a todos. Na explanação só ficou uma dúvida no tocante às edificações com segundo piso, que a foto ficou de cima para baixo. Não sei qual é o peso medida que é feito. O resto ficou bem, bem explicadinho. Na base era isso aí que eu queria.
Essa questão das edificações com segundo piso, a gente consegue elucidar através das fotografias que foi tomada de horizonte, né, do carro. Né? Então, aí a gente consegue pegar edificações com segundo piso. É só acertar o botãozinho aqui, que tem uma pontaria muito... Ah, sim, desculpa. Né? Consegue ouvir? É só eu fazer a pontaria nesse desenho aqui. Deixa eu ver, vamos trocar aqui. A internet está... Por exemplo, então aqui, quando a gente abre uma foto dessas aqui, que foi em frente ao imóvel, a gente tem toda a noção de saber se é um piso, dois pisos e tal. E o nosso pessoal de desenho lá está levando em consideração isso. Né? Inclusive, quando não é uma casa de engenheiro, que a gente chama quadrada uma em cima da outra, né? Então, quando o segundo piso tem um percentual, a gente consegue... Mas aí, até com técnicas de interpretação de imagem, que a gente tem uma... A gente consegue ver até pelo formato da sombra, quando era apenas de cima, a gente consegue ter essa noção, chegar bem próximo da realidade. Consegue chegar bem próximo. Né? Então, aqui eu desligo a camada de edificações, a gente consegue ver parte mais alta, a parte mais baixa e tal, a gente consegue mapear isso, né? Isso não tem. Não tem. E o nosso pessoal vai para campo, inclusive a minha equipe de campo vai para o Douradilho nos próximos dias, até temos que ajeitar com a prefeitura, que a gente tem que fazer a coleta dos documentos, né? Dos proprietários, dos possuidores. É, não, é que o cadastro imobiliário independe de, eu digo, documento da pessoa, né? Da pessoa para ter o registro na prefeitura em seu nome. Absolutamente isso não depende da matrícula de registro de imóveis, o cadastro é feito sobre o de fato, não sobre o de direito. Né? Então, chegando lá, apresentando o documento, a equipe vai fotografar o documento e vai fazer o registro dentro da prefeitura com esses dados. Né? Então, vamos aguardar uma semana de tempo bom aí, vamos combinar, vamos avisar antes. E aí o meu pessoal, que inclusive já passou aqui, várias equipes nossas já passaram aqui, né, para fazer o mapeamento, a gente vai conseguir complementar com a parte dos documentos, para que saia tudo certinho, o terreno fique registrado no nome da pessoa correta e tal, independente de quem seja, aí o casal até pode combinar, não, vai ficar em meu nome na prefeitura e tal, porque com o meu primeiro cadastro isso fica tranquilo, né. Nosso pessoal já andou bastante por lá, já conhece, né? Então vai ser tranquilo. Acredito que em alguns dias aí a gente consiga. Tem a questão do cara não estar em casa também, né? Combinar um horário, tentar de repente fazer uma sexta e um sábado, uma coisa assim, né? Ou deixar um xerox do documento com o vizinho. Aí a gente combina para articular isso aí, vem duas ou três vezes, aí a gente consegue para que o mapeamento seja completo também com o possuidor, né? Ou seja, essa parte fique tranquilo.
Antes de passar para o próximo escrito, eu vou fazer a leitura na íntegra do projeto, tá? Até para todos entender o projeto que nós vamos apreciar na próxima sessão aqui. Projeto de lei 021 de 2022, altera o artigo 1º da lei municipal número 1081 de 1985 e das outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da Lei Municipal número 1081, de 25 de setembro de 1995, que delimita o perímetro urbano do 2º Distrito do Douradilho, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O núcleo urbano do 2º Distrito de Barra do Ribeiro do Douradilho inicia a 3 quilômetros do entroncamento da rodovia BR-116 com a rodovia RS-713 no quilômetro 334.A. Daí segue em linha paralela a 500 metros da BR até o encontro com a linha paralela de 500 metros da RS-713. Segue a linha reta até 3.200 metros de distância da rua Olício Vitorino Ongarato, ao sul, próximo ao cemitério dos Dias. Deste ponto, segue em linha perpendicular e encontra a linha paralela a 500 metros da margem esquerda da RS-713. Seguindo em linha reta até o encontro da linha paralela a 500 metros da margem direita da BR-116, no quilômetro 334. Parágrafo único. O memorial descritivo e croqui em anexo passam a ser parte integrante dessa lei. Fica revogada a Lei Municipal 1991, de 7 de novembro de 2008, em sua totalidade. Essa lei entra em vigor ao contar com a data da sua publicação, Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro, 10 de maio de 2022. Então, só para, até para as pessoas que estão nos assistindo, entenderem o projeto. Tá? Então, com a palavra, o Gabriel, por favor.
Boa noite a todos. É uma dúvida que até é minha também, e algumas pessoas perguntaram, né? Como é que vai ficar essa, nessa área urbana? É, proprietários que têm área acima de 1 hectare, 1,5 hectare, como é que vai ficar isso? Vai ser cobrado o ITR ou vai ser tudo medido e vai ser cobrado IPTU em metros quadrados pelo imposto? Como é que seria isso? Pode explicar para nós?
Boa noite a todos. Não, essa situação, quando houver, que vai ter muito dessa situação lá, pelo fato de ser zona rural, aí vai ser lançada como gleba, não vai ser cobrado IPTU. E vai ter vários lotes lá também que não vão ser cobrados. Aqueles lotes que tiverem classificado como rural, continua pagando o seu ITR normal. Aí aqueles lotes que estão, embora ele esteja dentro do rural, mas a atividade dele é de uso urbano, aí ele vai ser cobrado IPTU. Mas tudo isso aí vai ser classificado conforme a gente for implantando o projeto.
Tem alguém mais inscrito, Silmar? Vereadora Cátia.
Então, é com muita tranquilidade que eu falo hoje aqui, porque já vi esse processo acontecer. Onde, naquele momento, eu estava proprietária. E essa dúvida do Gabriel, né, é uma dúvida que eu tenho certeza que cria pânico nas pessoas. Esse projeto, gente, é uma situação inovadora, é uma situação de legalidade, né? Claro que a gente, enquanto proprietários, a gente é acostumado a pagar o ITR, já fez a casa do filho do lado, já, né? A gente sabe essa realidade. E a prefeitura não é contra isso. E nem quer liquidar com esse tipo de coisa, porque é legal, né? Só que é a forma do município se expandir. Quando eu digo que eu passei por isso, foi o caso da Pavão. Hoje, a Barra, foi na época do Dr. José Grilo, prefeito, se eu não me engano, que fizeram essa lei de expansão daqui. Então, ia até as três vendas ali. Posterior ali, vocês, a grande maioria aqui sabe, me conhece, que nós, propriedade, né? Rural. Rural. O que que aconteceu? Aonde tinha, justamente o que o Antônio Augusto colocou, aonde é usado para plantação, para lavoura, tu que paga o ITR, que não é constatado que é uma, que são somente moradias, se tu usa a terra para plantar, tu continua pagando o teu ITR e tu não vai pagar IPTU. Não, estou correta, né, Antônio? Então, assim, ó, mas é para isso que essa audiência pública serve. Não é para criar pânico nas pessoas, gente. E, de qualquer forma, quantos anos vocês viram? Também nós temos um ex-vereador aqui, colega, que assistiu, talvez, a regularização da Pavão ali, né, que se criou uma comunidade e que tinha que ter esgoto, e que tinha que ter o posto de saúde, e que tinha que ter escola, e que tinha que ter tudo, a iluminação. Mas de onde é que vinha a contribuição, né? A gente entende, mas todo gestor tem que ter essa visão, que as coisas para se ter é como na nossa casa. Para eu ter um copo, eu tenho que poder manter aquele copo, né? Porque senão não adianta só querer, não tem de onde sair. Então, assim, essa preocupação que a gente está vendo neste momento da comunidade Douradilho já se passou no Passo da Estância, né? Passo Grande também já passou por isto. Então, o Douradilho já é a terceira, no caso, ou quarta, na expansão. Porque o Passo Grande, Passo da Estância, já existe tudo isso. Vocês, nós, município de Barra do Ribeiro, Douradilho, é um distrito maravilhoso, é um distrito que ele tem assim, ó, uma organização, como eu digo, por quê? Porque pelas pessoas que moram ali e pessoas trabalhadoras que investiram, hoje vocês têm uma indústria lá, nova, né? Se criou ali no Douradilho, foi da John Deere, e dentre tantas outras de beneficiamento de arroz, enfim, às vezes eu gozo, né? Vai se emancipar, né? Porque é uma potência, né? Então, assim, mas para crescer mais, para o prefeito poder incentivar, ele tem que ter dentro da pasta a documentação para poder buscar mais. Então,
Só uma contribuição, vereador, é que Passo da Estância e Passo Grande também estão no cadastramento, eles estão na mesma situação. Sim, do Douradinho.
É a mesma forma, porque eles neste momento...
não tem nada regularizado.
É o cadastramento. É o cadastramento. Né? Então, assim, eu entendo que a gente se apavore, já me apavorei também, já passei por isso, mas não é o horror, não. E as coisas funcionam corretamente. E graças a Deus, eu tenho certeza que o Douradilho aqui hoje está bem representado pela comunidade. E é dessa forma, gente, que nós temos que construir esse desenvolvimento, né? Pensando juntos e não pensando que A, B, C ou D vai prejudicar. É com certeza que vai beneficiar a comunidade num total. Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no todo, no município. E eu tenho aqui, eu enxergo grandes gestores, né? Pessoas que representam bem a comunidade, e eu tenho certeza que vão sair daqui, e é para isso a nossa audiência pública, com um bom entendimento do processo. Porque a gente vê muito burburinho e muito dizer, ah, querem é só cobrar, querem é... Não é verdade, gente. Isso é gestão, isso é desenvolvimento. Espero poder contribuir sempre com vocês. Estou aberta a qualquer conversação. Muito obrigada.
Antes de passar para o vereador Everton, que o rito era primeiro a comunidade, tá? Vou passar para o senhor lá que está se inscrevendo. Qual é o nome do senhor? Seu Jairo. Está à disposição a palavra, leva o microfone lá, por favor.
Boa noite a todos. É o seguinte, a nosso local lá, nós não temos rede de esgoto, né? Saneamento básico não temos. E temos um problema na nossa rua, que foi feita há pouco tempo, que essa rua foi feita virada só para um lado. Eu tenho uma indústria lá que quase entrou água dentro. Estou com um grande problema na minha indústria, na minha localização, que passa água dos vizinhos dentro. Faltou 15 centímetros para entrar água no arroz que eu tinha na piscina. Aí eu venho à Barra, falo com as pessoas, eu falei com vereadores, e nada foi feito. Eu queria, pelo menos, uma solução nisso aí, né? A gente ficou anos sem ter uma rua, um calçamento, mas que ficasse bem feito. Eu mesmo resolvi com o prefeito, com todos. Eu já fiz duas ou três vezes pedido para melhoria. Fizeram três quebra-molas lá, um na frente da minha casa, muito alto, que bate os carros embaixo. Então, é uma reivindicação que eu falo com a vereadora ali, do nosso local. E faz tempo, eu quase botei meu imóvel à venda lá, eu fiquei muito chateado. Eu estou há 40 e poucos anos morando lá, quer dizer, 50 e poucos anos, e nós nunca tivemos esse problema de tanta água. Choveu lá quase 300 milímetros, mas a água passava por cima da estrada. Agora levantaram a estrada e fizeram com caimento só para um lado. Eu nunca vi isso num lugar assim, sem captação das águas que vem do colégio, da igreja, dos pavilhões. Então, para fazer, eu acho que para nós entrar em acordo e pagar a IBTU para melhorias, teriam que melhorar a nossa rua lá, que é a única rua, a rua principal. Eu acho que ela foi muito mal feita. Eu gostaria que ficasse... É isso que eu tinha que dizer para vocês. Muito obrigado.
Está registrado a sua colocação, seu Jair. Tá? Mas a gente concorda com as reivindicações da comunidade, de outras pautas também, né? A gente é solidário, tanto que quem assiste às sessões da Câmara e consegue assistir vê que sempre tem demandas do Douradilho, demandas do Passo da Estância, demandas da Serrinha, enfim, de toda a comunidade. Hoje a pauta é o PL 021 de 2022. Então, que fique reforçado aqui, até para a gente não desviar o foco, né? Para vocês entenderem o que é o PL. Primeira coisa, a gente entender o que é o PL, depois as conclusões que cada um tem a favor ou contra. Nós vivemos uma democracia, não tem problema nenhum, mas nós temos que focar para entender, né, secretário, o que significa o PL 021 de 2022. Está escrito no vereador Everton, vão pedir para a gente segurar o tempo, pessoal, senão a gente foge da organização da audiência pública. Está com a palavra, vereador.
Bom, boa noite a todos. Como já foi falado, muito bem falado aqui, principalmente boa noite à comunidade lá do Douradilho. Douradilho é o distrito da Barra do Ribeiro que mais cresceu nos últimos anos, por méritos de vocês, da comunidade. Não é mérito nosso, é mérito de vocês. Foi uma luta constante para término da RS-713, né? Foi uma vitória que a gente teve. E tudo está sendo feito, principalmente pela administração pública atual, com muito respeito à comunidade. Esse trabalho que foi feito lá é um trabalho inédito, né? A gente vê ali as medições das casas, das residências, quase que precisas, né? Então, que fique bem ressaltado que o respeito a vocês é a coisa que mais importa, né? E o Douradilho, a gente sabe que tá aí de vento em popa, né? Graças a Deus, crescendo. E as palavras da vereadora Kátia muito bem colocadas, né? É o pensamento de todos os vereadores. Estamos aqui para escutar vocês a respeito desse PL.
Continua, vereadora. Vai fazer uso da palavra, Janete?
Nesse momento, não. Vou passar.
Tá. Ou algum morador da comunidade? Negrão?
Eu
vai
fui
sendo
um...
por Negrão, né?
Por Negrão. Boa noite a todos também. Eu, o pessoal me conhece ali, fui um que expandiu o Douradilho. Eu que fiz... Eu tinha 25 hectares ali no centro, no coração. Hoje eu tenho 14 só. O resto eu vendi. Vendi um pouco da minha coisa, vendi por 2 hectares, uma para o meu pai, outra para o Bar da Amizade. E tem um campinho no fundo. E tem ali lá um loteamento, só que está irregular. Todo mundo acha que é uma escriturinha também, né? Então, eu acho que tem que fazer... Igual a Kátia falou, porque tem que expandir, não vamos retruir, tem que ir para frente. O município tem que expandir, né? Porque, graças a mim também, né? Porque a Kátia colocou, eu tinha 25 hectares, hoje tem 14, entendeu? Mas ali virou comércio, tem tudo ali já no troço, entendeu? Tem reciclador, tem umas famílias, estão ali, famílias, entendeu? Então, isso é importante, isso aí que tem que valorizar. Eu acho que é isso que tenho que falar. Para mim, expandir. Tá? Quanto mais expandir, é melhor. E melhor a prefeitura também. E legalizar. Eu acho que tem que legalizar. Ah, eu assim eu tô meio cego, tosso. Você acha? A Juliette acha. É minha vizinha ali. Vamos ver se acha meu problema.
Ô, Negrão,
Pai, deu, tu lá do teu campo, eu até estou quebrando o protocolo, desculpa, presidente.
Vamos dar continuidade, tem mais algum morador inscrito? Pega o microfone, por favor.
Só para colaborar, o PL ele amplia um projeto que já é desde 1995. Então, o Douradilho já é perímetro urbano há 27 anos atrás. É o segundo distrito, porque o primeiro distrito é a cidade. Então, já é perímetro urbano há 27 anos. A gente só está pedindo, está indo a ampliação para melhorar, para de fato transformar o Douradilho em distrito. Um distrito e perímetro urbano bem desenvolvido, todo ele expandido bem direitinho, regularização dos lotes, que o Douradilho está se caracterizando nos povoados com becos. Nada projetado. O que precisa ser projetado, aqueles lotes que vão fazendo, como o nosso amigo Negão quer fazer, rua para um lado, rua para o outro, tudo bem desenhado e com um aval pela escritura direitinho, que é um documento de referência da população.
E realmente aqui a gente observa o alinhamento predial bem definido. O alinhamento predial bem definido, uma caixa de rua boa, mesmo fora de projeto, já está muito bom, o nível aqui está muito bom. Que a gente encontra cada coisa de beco mesmo, que não passa um carro, não passa uma coisa, e as casas vão se aglomerando e vira uma zona e depois vira uma favela. Então é muito importante essa e o Douradilho está no bom caminho, sem dúvida, está muito...
Organização... Só para registrar também, seu Laux, que o cidadão ali de atrás de você aí falou, seu Jairo, é o seguinte, com essa regularização, a prefeitura vai ter um planejamento para fazer essas ruas, para fazer a liberação de algum loteamento. Então, que tem que ter infraestrutura. No momento que for legalizado, a prefeitura tem que ter condições de dar infraestrutura para não acontecer isso que está acontecendo lá na sua propriedade. Mas se isso não tiver regularizado, como é que nós vamos chegar até lá? Não tem como. Então, nós precisamos primeiro fazer este cadastramento, depois começar a legalizar tudo, né? Então, isso aí é a ideia do executivo é essa, é legalizar, dar condições para as pessoas viver bem, ter bastante apoio do ente municipal, né? Então, nós não estamos aqui, a prefeitura não está aqui para penalizar ninguém, pelo contrário, nós estamos dando condições das pessoas legalizarem o seu terreno, a sua casa, e poder fazer todo esse trabalho que a prefeitura tem o dever de fazer.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite. A minha pergunta foi quase respondida pelo secretário Wilton, que eu ia pedir para o Antônio Augusto assim, fazer um breve esclarecimento, que o pessoal de lá tem muitas dúvidas a respeito das vantagens. E eu acho que poderia ser feito assim um resumo, que agora o secretário colocou, mais palpável para as pessoas que estão nos assistindo, ficar mais claro isso para a população, que as pessoas que estão aqui estão vendo diretamente o projeto, o pessoal de casa está dizendo que não consegue acompanhar e ver o telão, mas eu vou fazer esse pedido, se tivesse como fazer um resumo, assim, para essas pessoas que estão nos assistindo, desses cadastros que a vereadora Cátia colocou, o secretário também colocou, eu acho que isso, nesse momento, é o mais importante, porque senão essas dúvidas vão permanecer. E agora é o momento, porque aí quem tiver as dúvidas volta e assiste. É um momento que está ficando registrado para todos assistir. Então, eu quero fazer esse pedido nesse momento.
Perfeito. Aproveitando, doutor Augusto e o secretário e a empresa que está fazendo a apresentação, se pudesse esse material a gente ter aqui disponível, né, e encaminhar via WhatsApp para as pessoas que não puderam assistir através do Facebook, porque não está aparecendo as imagens, seria importante até para vocês mesmos, lá no, as pessoas que não conseguiram ver a tela, também conhecer o projeto. Tá... É, a internet oscila muito também. Está com a palavra o Antônio Augusto.
Bom, pessoal, assim, primeiramente, como é que eu vou começar? Porque minha Janete me pegou de surpresa. Assim, ó, o Douradilho O Douradilho não existe para o município em situação cadastral, tá? Se você chegar lá e me perguntar hoje o lote do Laux, coisa, eu não tenho nada palpável para poder passar para, no caso, para ele que está procurando. Hoje, se tu chegar aqui e me pedir na zona urbana, o fulano de tal, pelo fato até mesmo de conhecer praticamente toda a barra, eu já vou olhar para ti, já sei que tu mora na rua tal, na quadra tal, bobei até o teu lote, eu já sei. Se tu chegar no setor de cadastro, que é a minha responsabilidade. E o Douradilho, não só o Douradilho, o Passo Grande, o Passo da Estância, a gente não tem nada palpável dos imóveis lá existente. Eu tive um caso ano passado do seu Alfredo, acho que é Frederich ali, vizinho, Alberto Cristiano, alguma coisa assim, né? Eles entraram com um pedido de desmembramento da área dele, foi desmembrado em 6 lotes, a área dele, só que eu não tenho nada aqui. Pode ser feito um desmembramento de área rural, pode, não tem problema nenhum, mas tem que ter o módulo mínimo de 2 hectares. Já no caso ali do Negrão, lá o loteamento dele é lotes, são terrenos pequenos. Então, já não pode ser fracionado pela legislação como rural. Ele tem que ser somente fracionado como urbano. Então, eu preciso ter, no caso, para ser oficializado, eu preciso ter quadra, lote, setor, tudo isso eu tenho que ter para quando vocês vierem, vocês, moradores rurais, vierem pedir uma certidão de existência do teu imóvel. Aí eu vou ter ali, vou puxar lá o fulano de tal, está localizado na quadra tal, logradouro tal, uma área X. Aí tu pode entrar com pedido de desmembramento para te futuramente regularizar teu imóvel. Vai ser aceito no registro de imóveis. Que hoje, se eu fizer uma certidão dizendo que tu está localizado dentro de zona de expansão urbana, mas eu só posso dizer isso, o registro de imóveis não aceita. Então, por isso que é o objetivo da gente estar ampliando, no caso de vocês ali, a expansão urbana, porque é uma localidade que vem crescendo muito. Diariamente está crescendo, diariamente está surgindo novos loteamentos lá, e essa dificuldade a gente está encontrando aqui porque eu não citei nada cadastrado. Então, o objetivo do cadastramento, da ampliação, no caso, é esse, porque está crescendo muito, porque senão nós poderíamos ter permanecido na lei, que já está aprovada desde 1995, e pronto. Mas aí ia surgir ficar o mesmo problema, aquele pessoal que está crescendo fora da expansão não teria recurso. Aí nós íamos ter que voltar tudo atrás. Então, como a prefeitura contratou a empresa para fazer isso, a gente tem que aproveitar e fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui na Serrinha, nós tivemos o caso ali do André Scheid, que estava fazendo um loteamento. Ainda graças a Deus que ele ficou dentro do limite do perímetro urbano já estabelecido pela lei. Conseguimos pegar ele, porque faz 3 anos que ele está peleando para se regularizar e não consegue. Porque eu não consigo, eu digo, eu município, né? Eu não consigo dar uma certidão para ele identificando a propriedade dele. Eu já fiz acho que umas 3 certidões para ele, dizendo que ele está dentro da zona de expansão urbana, cai no registro de imóveis, não aceita, volta para mim de novo. E aí eu vou para a administração, olha, eu não tenho recurso para trabalhar. Foi onde eu comecei a pedir para a administração que a gente providenciasse o georreferenciamento para beneficiar todo mundo, porque aí nós vamos alcançar todos. E esse pessoal, reforçando ali a pergunta do companheiro, o pessoal que tem propriedade grande não precisa se preocupar que ninguém vai ser taxado com IPTU. Vai ser calculado quem tem o uso exclusivamente rural permanece sendo rural. Aquele que tem seu talor de produtor vai permanecer sendo rural, pagando o seu ITR tudo direitinho. Agora, aquele pessoal que está mais como lote urbano mesmo, que é lotezinho pequenininho, de 250, 300 metros quadrados, e esses vão ser classificados como urbano e futuramente vai ser, quando for implantado a taxa de IPTU, que não se sabe quando ainda, o objetivo maior hoje é regularizar, aí eles vão terem que pagar seu IPTU, mas aí pode ser o ano que vem, pode ser no outro ano, na outra gestão, aí eu não sei, no momento eu não sei dizer. Eu não sei se fiquei bem claro, Janete, se alguém tem mais alguma coisa. Então,
passar.
Obrigado.
Passar a palavra para o
Gilberto. Não, só para esclarecer, senhor Augusto, falou que o loteamento é meu, não. Eu desmembrei 2 hectares, esses caras que eu desmembrei, as 2 hectares que fizeram o loteamento. Eu não tenho loteamento lá. Não, é que eu vendi, desmembrei 2 hectares. Aí dessas 2 hectares, os caras que fizeram loteamento. O meu finado pai foi um, e o outro lá, o Paulinho, que fizeram loteamento. Mas eu não fiz loteamento aqui, isso aí até é proibido. Tá, meu
querido? O Gabriel gostaria de... Não? Pessoal, se não tem mais ninguém inscrito, todo mundo tirar suas dúvidas. Tempo, vereadora. Nós vamos cumprir o rito.
Vamos. Só para completar, sim, que realmente essa preocupação aí, ó, é da legalidade. E o executivo, de forma alguma, a gente sabe, o Negrão disse bem claro ali que isso é ilegal. É ilegal, mas a gente fez. E não, não foi o Douradilho, é o Passo da Estância, é o Passo Grande, é a Barra do Ribeiro, é o Centro, é a Pavão, tem por tudo. Né? Então, assim, ó, não vamos buscar para punir quem já fez, vamos organizar o que já temos. É isso. E para um futuro, não existe punição nenhuma nisso. Ninguém vai cobrar para trás. Tu entende? Quando isso acontecer. É para organizar, não para punir. Com certeza. Obrigado.
Pessoal, vereador Evo, depois vocês... Bom, tá. Nós temos que cumprir o rito, vereadores.
Não, o cadastramento também serve, né? Caso alguém queira, por exemplo, financiar um imóvel pelo banco, hoje lá ninguém pode financiar nada pelo banco, né? Então, o cadastramento também serve para isso.
Algum dos vereadores que não se manifestaram quer fazer uso da palavra? comunidade. Ninguém mais tem alguma sugestão, pergunta? Quero, então, antes de encerrar, agradecer ao secretário da Fazenda, Wilton Terres, aos servidores e assessores do governo municipal, já mencionados aqui no início dessa audiência pública, ao responsável, né, pela empresa Gauss, o geólogo Lidson, pela apresentação do projeto. E na minha fala final, antes de a gente encerrar, é justa todas as reivindicações, seu Jairo, do senhor, referente exigir saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, com certeza, como de toda a comunidade da Barra do Ribeiro. Se a gente vê todas as sessões da Barra, da Câmara, a gente vê seguidamente pedidos realizados pelos vereadores aqui e de lugares já regularizados, né? Não vamos dizer que vamos regularizar, se for aprovado para essa casa, esse projeto, vai ser regularizado, que vão resolver todos os problemas. Não, a gente sabe que não é assim. Primeiro, a discussão é regularização desse perímetro. Depois, a questão das exigências e os compromissos que a administração pública tem que ter, bom, é por isso que a gente tem, né, eleições em 4 anos para fazer as nossas escolhas. Então, quero agradecer mais uma vez a todos, reforço aqui o pedido da vereadora Janete para ser encaminhado para essa casa, esse material para os moradores que não puderam estar presentes, e declaro encerrada essa audiência pública.
Tem futuro, né? Tem futuro.